Atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, uma parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Lembrando que você pode nos ouvir aqui pela rádio na frequência 104,5 FM, também pela www.ufmg.br/rádio e, claro, nas transmissões ao vivo pelas nossas páginas. Tem Facebook, Twitch e YouTube. É só pesquisar por Óbvio Lulante que você nos encontra nessas redes. Também estamos no Twitter, @ObvioUFMG, e no Instagram, @ObvioLulanteUFMG. E lembrando que você também pode nos escutar no seu agregador de podcasts preferido: Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, enfim, no máximo, um dia depois do programa ao vivo, o episódio já chega lá na podosfera. E agora, sem mais delongas, a gente vai falar dos destaques dos nossos comentaristas de hoje, né? Já que tá todo mundo de casa, como deve ser, durante esse período aqui de distanciamento social. E eu que estou aqui em BH, nesse frio aqui de 20 e poucos graus, pergunto ao Thiago Peru, que está lá em Vitória. Primeiro, como é que está o tempo aí, Thiago? E segundo, qual o seu destaque? Boa noite, Thiago.
Boa noite, Calil. Bom, o tempo aqui está friozinho, mas friozinho para Vitória, né? Aquele vento de Vitória, 22 graus, tranquilo, tranquilo, de boas, suportável, não aquele frio de Belo Horizonte, 5 horas da manhã no inverno. Bom, boa noite pessoal, boa noite ouvintes, o meu destaque vai para o Atlético Mineiro e sua contratação, né? O Léo Senna, o volante, que é o primeiro reforço apresentado pelo Atlético desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli, e a gente viu na semana passada o Ives trouxe o Marrone, mas tem outros vários reforços que estão chegando no Atlético para tentar fazer um time competitivo, para, como diz o Sampaoli, antes de chegar no Atlético, para competir contra o Flamengo de Jorge Jesus. E aí um destaque a mais aí, Jorge Jesus quase renovado, sexta-feira talvez, até sexta-feira deve ser apresentado uma renovação, né, deve ser oficializada uma renovação de Jorge Jesus no Flamengo.
Depois de ouvir o destaque do meu colega de curso, né, de jornalismo aqui da UFMG, pergunto agora o destaque da Renata, historiadora e mestranda. Renata, leia o seu destaque, por favor.
Boa noite, Calil. Boa noite, pessoal, aqui da nossa mesa virtual, aos ouvintes. O meu destaque de hoje vai para o tweet bem-humorado do América. Na terça-feira, ontem, o Bayer se consagrou campeão alemão. E foi o 8º título seguido do Bayern. Ganhou o campeonato nacional de 2013 até esse ano, essa edição. E o América, muito bem-humorado, fez um tweet dando os parabéns ao Bayern e falando que ainda faltam 2 títulos para igualarem ao primeiro decacampeão do mundo, já que o América conquistou o título de campeão mineiro de 1916 a 1925.
Isso aí, e agora TCC, nosso professor e historiador aqui do Óbvio Lulante, Thiago Carlos Costa, seu destaque, por favor, boa noite.
Boa noite Bia, boa noite amigos da mesa, boa noite ouvintes do Lulante. Então, o meu destaque do dia é um destaque surreal, né? Na contramão do mundo, futebol volta ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira. Flamengo e Bangu jogam no Maracanã vazio, amanhã, quinta-feira, às 21 horas da noite, né? Para em público, né? E o Vasco volta a jogar no dia 21, né? E essa definição foi feita hoje de manhã, né? Nessa quarta-feira, 17, uma reunião entre os representantes dos clubes do estado, junto com a Federação Carioca de Futebol e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O encontro, inclusive, para essas coisas singulares que acontecem no Brasil, ele definiu que os compromissos também de Fluminense e Botafogo, né? Que são contrários a esse retorno e nem voltaram a treinar. E as partidas de Botafogo e Fluminense foram marcadas para segunda-feira, dia 22. cenas dos próximos capítulos.
Isso aí. TJ, Thiago José, professor, qual é o seu destaque?
Boa noite, Beatriz Galil. Boa noite, queridas e queridos ouvintes do Ululante. Boa noite, colegas ululantes aí da nossa mesa dessa quarta. Então, o meu destaque são as tretas de Hong Kong. Opa, quer dizer, as tretas de São Paulo. É, em uma reportagem divulgada hoje no Globoesporte.com, o governador de São Paulo, ele afirmou que a volta aos treinos dos clubes paulistas só deve acontecer em 1º de julho. Aí, segundo essa reportagem, nenhum clube cogita desrespeitar a decisão do governador, mas o assunto vai ser debatido em um futuro encontro. Os cartolas estavam achando que os treinos seriam liberados, e uma vez que em São Paulo o comércio e os shoppings já têm autorização para funcionar. Os cartolas também entendem que o governador quis usar o futebol para poder se contrapor ao presidente, aí que eu não vou nem falar aquele palavrão, que é adversário político dele. Então, minha filha, em São Paulo o bicho vai pegar mais, e para quem acha que o futebol e política não se mistura, né, divide Thiago Leifert, tá aí, ó, para todo mundo ver. Vi até uma foto hoje do Felipe Melo encontrando com o presidente. Enfim, segue o papo.
Isso aí, daqui a pouco eu vou falar disso. Ives Vieira, estudante de jornalismo da UFMG, seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, amigos e ouvintes do Ululante aqui na UFMG Educativa. Meu destaque vai para o retorno da Premier League nesta quarta-feira, dia 17 de junho, com dois jogos. O jogo às 14h, terminou empatado em 0-0 entre Aston Villa e Sheffield, marcado por um erro do sistema em de gol. O Sheffield marcou um gol. Claramente, todas as imagens mostram que a bola realmente passou a linha do gol, goleiro do Aston Villa, mas o sistema de linha de gol nunca tinha antes falhado, falhou pela primeira vez justamente no retorno do principal campeonato nacional do mundo, e a empresa responsável pela tecnologia afirmou que todas as câmeras foram obstruídas por goleiro, jogadores e trave, algo que nunca havia acontecido em mais de 9 mil jogos do sistema. O segundo jogo, acabando agora, deve acabar 3-0 do City sobre, do Manchester City sobre o Arsenal, com gols de Sterling, De Bruyne e Foden. Uma partida marcada pelo péssimo desempenho de David Luiz, falhou no primeiro gol do City e foi responsável pela falta que ocasionou no pênalti batido por De Bruyne e foi expulso por isso. Então, David Luiz havia entrado no primeiro tempo no lugar do ex-zagueiro do Flamengo, Pablo Mari, que foi um dos dois jogadores do time londrino que saiu no primeiro tempo por lesão, ou seja, já mostrando que após 99 dias de futebol sem futebol na Inglaterra, já mostra seus efeitos na conjuntura física dos jogadores. Os dois jogos foram marcados por manifestações fortes contra o racismo e homenagem às vítimas da Covid-19. Agora, informação de última hora, o Napoli acabou de ser campeão da Copa Itália, derrotando a Juventus de Maurizio Sarri nos pênaltis. Marcado os pênaltis foi 4-2. Aqui os meus destaques nesta noite de quarta-feira.
Depois dos informes importantíssimos do Ives sobre o futebol europeu, o Thiago tem uma coisa a dizer, né, Thiago?
Exatamente, fazendo uma pequena correção, Jorge Jesus já oficializou, né, já tornou público e já assinou o contrato com o Flamengo, então nós teremos a disputa de Jorge Sampaoli e Jorge Jesus já para esse próximo ano novamente, e agora com Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli com um time diferente, e vamos ver se melhor ou pior do que o Santos. Eu imagino, pelos nomes que estão circulando, que seja melhor. Beatriz Calil.
Beleza, Thiago. Agora, o meu destaque é o seguinte. Na tarde de hoje, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e os jogadores Felipe Melo, do Palmeiras, e Alexandre Pato, do São Paulo, estiveram em Brasília para acompanhar a posse de Fábio Faria, o novo ministro das Comunicações do governo Bolsonaro. Eles estavam lá em função da possível assinatura de uma medida provisória que permitiria aos times firmar contratos com os atletas por 30 dias, em vez do vínculo mínimo de 90 dias da Lei Pelé. Bom, algumas horas o presidente Jair Bolsonaro desistiu de assinar essa MP. Mas olha, o Palmeiras emitiu uma nota declarando que é apartidário, ou seja, o jogador Felipe Melo não esteve representando o clube na solenidade. Vale lembrar que em 2018, o presidente, recém-eleito na época, esteve na festa do título brasileiro do Clube Paulista. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Agora são 6h16 e vamos começando os nossos quadros de hoje com reflexões ululantes, em que foi feito pelo Matheus Caburé. Mas quem irá fazer a voz dele é a voz do Óbvio Lulante, a voz de locutor do TCC.
Vamos lá. Os impactos da última gestão do Cruzeiro ainda vão demorar um longo período para serem esquecidos. Talvez alguns nunca serão, como o rebaixamento do time que até o então era bicampeão da Copa do Brasil 2017-2018. Em maio deste ano, o clube perdeu 6 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, competição que nem estreou, referente à dívida do jogador Denilson, que jogou um total de 220 minutos na equipe azul. Outros processos correm na Justiça e ou na FIFA. Negociações estão em andamento para que tudo se resolva da melhor forma. Montar e manter elencos campeões custa caro. Se em 2013 o time foi montado praticamente com destaques da Série B e jogadores de time que se desmancharam no final do Brasileirão de 2012, com raras exceções, em 2014, na busca do bi, custou mais caro manter os campeões. Passado o desmanche que geralmente os times vencedores são acometidos, o próximo bicampeonato teve uma cara diferente, tanto na construção do elenco quanto na manutenção do mesmo. A milionária Copa do Brasil, vencida em 2017-18 pela Raposa, mostrou algo diferente. Um time que parecia encaixado com um técnico longevo, salvou 2 temporadas com poucos grandes jogos. O time era repleto de medalhões e muitos deles com suas carreiras já consolidadas, sem perspectivas de irem para a seleção ou para o futebol europeu. Reinavam soberanos na capital brasileira dos bares. Manter times campeões custa caro. E, se juntamente a isso, ter uma diretoria de dupla ação, dirigindo o futebol e enchendo o próprio bolso, custa mais caro ainda. O preço foi pago com dívidas, com jogadores, empresários, desvio de dinheiro, negociações suspeitas e o primeiro rebaixamento da história. Num primeiro momento veio pesado a questão de reconstruir, o que não concordo totalmente no que confere usar a paixão do torcedor para saldar uma dívida que não é dele. Paralelamente, houve limpeza na direção, dirigentes afastados e processos rolando. O grupo de jogadores também passou por uma renovação. Medalhões foram embora junto com seus salários altos. Nem tudo está em ordem, mas o time se encontra com salários em dia, em plena pandemia, e parece realmente caminhar para uma reconstrução sólida. Por um momento, pareceu que o time não tinha tomado ciência da sua real situação, o que se mostra diferente agora. Ainda surgem papos de mecenas e salvadores da lavoura, que entendo como um risco, visto que isso implica em entregar a instituição Cruzeiro Esporte Clube nas mãos de quem pagasse por isso. No mais, só quando voltar o futebol e a torcida nas arquibancadas é que vamos saber como tudo está realmente. Por ora, vamos fingir que nunca mais teremos Serginho, Itair, Thiago Neves, Madeireira recebendo parcelas de jogadores. Que seja eterno enquanto dure.
É, rapaz, é uma questão complicada que a gente já trouxe aqui diversas vezes, o que aconteceu com o Cruzeiro, o crime que cometeram dentro da instituição Esporte Clube Cruzeiro, né, Cruzeiro Esporte Clube, e a gente vê cada vez mais isso que o Matheus falou, né, eu vejo realmente cada vez mais o presidente, né, o ex-presidente, o Dalai Rocha, querendo que o Cruzeiro, que a torcida ajude o Cruzeiro neste momento de reconstrução, mas ao mesmo tempo a gente vê muitos erros passados que chegaram nessa atual gestão, por exemplo, essa dívida, e os torcedores ficam com um pé atrás de ajudar esse time. Por exemplo, torcedores, sócios, eu vi vários sócios torcedores que do Vasco, por exemplo, que apoiou a volta do futebol no Rio de Janeiro agora, saindo, pulando fora daqueles milhares de sócios que se associaram, muitos pularam fora do barco porque não concordam com o que essa diretoria faz, né? Infelizmente, essa diretoria, a diretoria do Vasco e a diretoria do Cruzeiro antiga, fizeram e mancharam a imagem do clube, e nenhum torcedor estava querendo realmente apoiar. Poucos torcedores queriam apoiar, né? No caso do Cruzeiro, no Reconstrução, eu vi várias pessoas apoiando, mas mesmo assim não ajuda muito, sendo que foi a instituição que criou essa dívida, e a torcida não teve nada com isso nesta forma. Bom, até que a gente saiba, e vamos ver se a torcida realmente não teve, né? Algumas torcidas podem ter tido algum envolvimento lá dentro. Mas realmente é uma situação complexa que o Cruzeiro se encontra, de reconstrução e de poder perder mais pontos, mas Pedrinho, né, do BH, disse que não terá mais perda de pontos. Veremos os capítulos do Cruzeiro nos próximos episódios.
Então, eu fico reflexivo também, eu acho muito bacana a reflexão que o Matheus colocou e que o Peru pontuou aqui, e aí eu queria só jogar mais lenha na fogueira e pensar o seguinte, esses dirigentes, o Serginho, o Itaíro, o Wagner, né, eles fizeram, aconteceram, e tipo, não vai haver nenhuma punição administrativa e nem civil, né, judicial contra esses caras. Isso é que me deixa mais preocupado, porque a gente está falando de uma questão relacionada à crise de credibilidade, porque qual que vai ser o investidor sério que vai botar dinheiro no clube e até para o próprio torcedor, porque o prejuízo é dividido com o torcedor, mas e o lucro é dividido entre esses dirigentes, né? Parece um certo país, né? Mas onde o lucro é individual e o prejuízo é coletivo. Mas é só uma reflexão em torno dessa não profissionalização. Isso não é exclusividade só do Cruzeiro, não. A gente tem clubes aí, uns mais, outros menos, mas todos eles. E aí a gente tem o caso, por exemplo, do Profute, né? Poderia ser algo para ajudar a sanear esses clubes e não caminha. Mas era só essa reflexão que eu queria colocar na mesa.
Queria, aproveitando esse gancho do Reconstruir, né, que foi uma campanha realizada pelo Cruzeiro após o rebaixamento para a Série B, para o ano de 2020 principalmente, queria fazer um gancho com o rival Atlético. Hoje anunciou que já foram vendidas 70 mil camisas, o Manto da Massa, que foi uma campanha toda realizada a partir do clube para os torcedores, né? Teve eleições para saber qual camisa seria vencedora, muitas camisas disputaram, os torcedores fizeram o design e mandaram a campanha. Mostra como uma campanha bem pensada para o torcedor pode mostrar que o torcedor não é só um torcedor e faz parte do clube de alguma forma. A gente imagina, em plena pandemia, muita gente com problema financeiro e 70 mil camisas foram vendidas já. Imagina se fosse uma campanha, se o time tivesse ganhado um título, fosse em um momento melhor da economia brasileira. Eu só queria fazer essa relação de realmente que o torcedor pode caminhar ao lado do clube sem ser nesses momentos tão mais complicados em que o torcedor tem que salvar o clube do buraco. Queria deixar essa reflexão e contar, porque eu lembrei que um amigo meu comentou hoje num grupo sobre essa questão. Inclusive, ele é torcedor, esse meu amigo é torcedor do Cruzeiro, e ele fez essa relação de como algo bem pensado pode ser bom para os dois lados envolvidos, tanto para o torcedor, que vai se sentir realmente parte, quanto para o clube, que vai ganhar dinheiro em cima disso, e vai ganhar tantas outras coisas, como está sendo muito bem realizada essa campanha do Manto da Massa.
Primeiro eu quero comentar em cima o Thiago estava falando, e mandou muito bem aí levantar essa... muito bem levantar essa questão da dirigência do clube sobre o fato de que a antiga direção tem pessoas que serão estão responsabilizadas pela má administração do clube. A gente tem que pegar e pensar o seguinte, olha só, se os dirigentes não puderem ser, como eu posso dizer, responsabilizados, a gente precisa em transformar isso numa forma legal, colocar a responsabilidade na mão dessa galera. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte, será que se o Cruzeiro tivesse um mecenas, como tem o Atlético no caso aí do Rubens Menin, aí eu estou fazendo uma menção, uma reportagem que eu recebi do colega lá do GFUT, que é o Mauro, no nosso grupo de atleticanos, o Cruzeiro estaria numa situação dessa, se tivesse um bilionário por trás para poder bancar, né? E aí, no caso do Atlético, esse bilionário, eu não sei até que ponto isso vai ser uma coisa legal, porque o clube, aos poucos, vai ficando na mão de uma pessoa. Mas que os clubes resolverem essa questão é eles se democratizarem, a ter uma transparência, uma gestão mais transparente, maior participação da torcida, inclusive, voto, para poder conseguir. A gente ter um esporte de fato, né, pelo menos em relação a esses clubes, grandes clubes brasileiros, a gente tem um esporte relativamente mais democrático, né, que eu penso que 100% vai ser muito difícil no horizonte próximo. Passa a bola.
TJ, e você falando aí do Rubens Menin, do caso do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro disse que como será, né, o presidente do Atlético, o Sete Câmara, disse como que vai ser essas transações financeiras entre os dois. E como que será? Vai ser juros reduzidos para o Atlético e vai ser um empréstimo do Atlético para, né, as instituições financeiras, no caso a MRV, BMG, e paga de uma maneira parcelada com juros reduzidos. Mas só que o que eles estão pagando é muita coisa, né? Eles pagaram 4 milhões agora pelo Léo Senna, pagaram mais, estão pagando para o Alan Franco também para vir 6 milhões, o Marrone vai ser adquirido por 20 milhões, tem conversas com o Keno e com o zagueiro Júnior Alonso, e o levantamento que o site UOL calcula é de 55,5 milhões em negociações durante essa pandemia. Durante um momento em que o Atlético, como a Renata até lembrou antes do programa começar, o Atlético está sofrendo, né, com a gente, com salários atrasados, teve que demitir funcionários para bancar, e agora ele me vem com 55 milhões em negociações durante essa crise inteira. Complicado, né?
Pois é, Thiago. E agora a gente vai ter uma notícia sobre o retorno dos estaduais. Com você.
Exatamente, Calil, o retorno dos estaduais. No Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado se reuniu virtualmente com os clubes da Série A do Campeonato Carioca na noite desta terça-feira, né, ontem, e em um arbitral para debater, na verdade foi na segunda, na segunda-feira, um arbitral para debater o retorno do Campeonato Carioca, e por maioria dos votos ficou definido que a volta da competição vai acontecer amanhã. Exatamente, amanhã, não é daqui a uma semana, um mês, não, é amanhã, quinta-feira, com a partida entre Bangu e Flamengo às 9 horas da noite no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco joga no domingo, então o Campeonato Carioca já voltando. Minas Gerais, em uma reunião nesta quarta-feira na cidade administrativa, o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, disse que encaminhou ao Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais uma proposta de retomada do Campeonato Mineiro, que será avaliada e respondida nos próximos dias. A federação acredita que as competições possam retornar no dia 26 de julho. No encontro também estiveram presentes membros da Secretaria de Saúde de Minas e dos clubes da capital, que veem como positiva a volta do futebol no estado. Em São Paulo, os clubes paulistas de futebol da primeira divisão estão liberados para retornar aos treinamentos em seus CTs a partir do dia 1º de julho. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a decisão nesta quarta-feira, dia de mais um recorde de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo. 365 pessoas perderam a vida devido a esse poderoso vírus que está acometendo. o país e o mundo. O estado concentra mais de um quarto do total de óbitos registrados nas últimas 24 horas. O Brasil, em números de casos confirmados, bateu um recorde em 24 horas. Foram 37.278 infectados, segundo o consórcio de veículos de imprensa. E o futebol está voltando no meio disso tudo.
Pois é, isso aí. Com essa notícia, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lante de hoje, 17 de junho de 2020. São 6h32 da tarde, no horário de Brasília, e nós iremos iniciar o bloco com Estádios pelo Mundo.
Estádios pelo Mundo.
E quem fez o quadro de hoje é a Renata Lemos.
O estádio é o templo do futebol, o local onde a magia acontece, onde as emoções são afloradas e toda a aura do futebol é descoberta. É por isso que nessa semana, que se comemora os 70 anos da inauguração do que já foi o maior estádio do mundo, não podíamos deixar de falar dele, o Maracanã. O Brasil foi o único candidato a sediar a Copa do Mundo pós-guerra, a primeira Copa do Mundo pós-guerra, e em 1948 iniciou os preparativos com a construção de alguns estádios para receber as partidas. O jogo de inauguração do então estádio municipal aconteceu em 16 de junho de 1950, em que a seleção paulista venceu a seleção carioca por 3-1, ainda com andaimes nas arquibancadas. Uma semana depois, recebia seu primeiro jogo oficial, já pela Copa do Mundo, na vitória do Brasil sobre o México. O estádio recebeu 8 jogos da competição, sendo 5 da seleção brasileira, a última uma marca tão negativa para a história do Maracanã que muita gente prefere esquecer. Com 199.854 torcedores presentes, a seleção brasileira tomou a virada histórica para o Uruguai e perdeu o título de campeã mundial, derrota que ficou popularmente conhecida como Maracanazo. É em 1968 que o radialista Valdir Amaral e o cronista Nelson Rodrigues, irmão mais novo de Mário Filho, sugerem à Câmara dos Vereadores da cidade a mudança de nome para o estádio Jornalista Mário Filho. O novo nome se deu em homenagem àquele que tanto fez para a realização da construção do Maracanã. Entre alegrias e tristezas, derrotas e vitórias, o Maracanã guarda em sua memória grandes marcos. Imensidões nas arquibancadas, milésimo gol do Pelé e as tantas reformas que o adequaram aos novos tempos das arenas. Maracanã se tornou um templo do futebol, se readecou para as novas realidades exigidas para o Pan-Americano de 2007, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Eventos esportivos que entraram para a história do Maraca, não só pelas partidas, mas pelas cerimônias de aberturas e encerramentos. Além do futebol, foi palco de grandes nomes da música internacional, as quais me faz, pessoalmente falando, muito gosto, como Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, Frank Sinatra e o recorde de público em show no Maracanã, a banda Kiss, com 250 mil pessoas em 1983. Muita coisa mudou no fazer futebol e no torcer desde a sua inauguração, mas o Maracanã segue se readequando e é impossível negar sua representatividade em nossa história e não dizer que ele é o maior templo do futebol brasileiro.
Belíssimo quadro aí da Renata, né? Muitas lembranças sobre o Maracanã, certamente um dos estádios mais importantes, não só do Brasil, como do mundo também. O TCC tinha algo a comentar, né, Thiago?
Pois é, eu ia comentar relacionado aí também a essa volta do futebol no Rio de Janeiro e relacionando até com o Maracanã, porque amanhã volta o jogo, mas do lado do Maracanã está funcionando um hospital de campanha. Então, assim, são coisas que não dá para racionalizar, né? Você tem um jogo de futebol voltando no pico da... Não sei nem se a gente já está no pico, né? Tá, parece que está subindo a onda. E a coisa não e um hospital de campanha. Em relação ao Maracanã, é maravilhoso você ver um estádio chegar com esses 70 anos, assim, né? Uma pena, por um lado, né? processo de remodelação dele não ter respeitado de forma assertiva a arquitetura do estádio. Eu me lembro bem na época que refizeram a parte lá de tombamento para conseguir derrubar a cobertura e as arquibancadas do Maracanã, né? Então, assim, ele já tinha passado por uma reforma interessante para o Pan-Americano, né? O que já daria um padrão o mais próximo possível do tal padrão FIFA, mas a remodelação que fizeram no Maracanã foi um vexame. Alguns dizem que o Maracanã de verdade morreu ali, né? Fez 60 anos, né? O Maracanã de verdade morreu com 60 anos. Mas é bom o Maracanã com esse templo do futebol. Recomendaria para quem gosta da história do Maracanã um texto do Armando Nogueira, chamado Menino que Chega, quando ele celebra, já na década de 60, essa conclusão das obras do Maracanã.
Sobre o Maracanã, era um dos objetivos meus até o Maracanã nesse ano. Infelizmente, uma pandemia possivelmente atrapalhou ou postergou esse desejo. E caso ocorra a Libertadores, a final estava marcada para o estádio, né, para o Maracanã, lá em novembro. Mas eu queria levantar, pontuar aqui, na verdade. O Globo fez uma lista dos maiores jogos da história do estádio. O primeiro é a final da Copa de 150, né, o Maracanazo, no qual o Uruguai derrotou a seleção brasileira por 2-1. O que me chamou a atenção foi o jogo que está em sexto lugar, que é um jogo citado pela Renata. Brasil 1, Alemanha 1, nas Olimpíadas de 2016, no qual a seleção brasileira conquista seu primeiro ouro olímpico, disputa de pênaltis. Eu acredito que talvez esse jogo seja um pouco supervalorizado na história tanto do estádio quanto na história da futebol brasileiro. Não sei se porque é o primeiro ouro olímpico e foi conquistado aqui dentro do Brasil, mas me chamou a atenção esse jogo estar na sexta colocação. Não sei se vocês concordam com essa pontuação.
Ah, então, eu queria comentar também essa reportagem, mas não a respeito de que o Ivi falou, um pouquinho mais daquilo que o Thiago introduziu quando ele fala a respeito das reformas do Maracanã. A gente já teve oportunidade com o GFUT, quando tínhamos um projeto de extensão no Centro Pedagógico da UFMG, de levar os alunos do colégio para poder conhecer o Maracanã, Maracanã, foi uma visita assim muito bacana, muito legal para a gente, enquanto professores em formação, para os alunos também, enfim, foi uma coisa bem interessante. O Maracanã já tinha passado pelaquela reforma, tinha acabado com a geral, ainda assim era um espaço bem interessante, a visitação foi uma coisa bem legal. Depois, cara, eu penso que a quantidade de dinheiro gasta para poder transformar o Maracanã naquilo que ele virou hoje, sobrou só a casca, assim, do estádio. Por dentro é outra coisa. Eu já tive a oportunidade de ir lá, de assistir um jogo no novo, nesse Maracanã que tem hoje, que temos hoje, completamente diferente. É outra vibe, é outro estádio, assim, outro estádio. E a gente estava comentando aqui, né, que o Maracanã de verdade, o Thiago falou, né, na verdade, que o Maracanã de verdade ele já não existe. Concordo, cara. E a gente pode dizer que sim, o Mineirão que nós temos também é aquele mesmo Mineirão de antes. O pessoal preza muito pela questão do conforto. Será que precisava, por exemplo, gastar de um milhão de reais poder ter conforto no estádio, coisa que poderia fazer, que era sempre foi uma reclamação dos torcedores, é a questão de ter um banheiro decente, ter uns espaços mais organizados, mas se transformar completamente a arquitetura, poder selecionar o público que vai ao estádio, isso aí é uma coisa bem complexa da gente poder falar, enfim. Não sei nem de parabéns para esse Maracanã, o que podemos fazer dele, né, a partir de agora, né? O futuro é o que está por vir, o que a gente pode construir, né?
Pois é, e depois de falar muito sobre o futebol no Brasil, os estádios no Brasil, agora a gente vai de notícia ululante com o Ives Vieira, que vai falar um pouco da Europa.
Pois é, Beto Scalio, saindo do futebol brasileiro, o futebol na Europa, que em quase todas as suas ligas principais retornaram, e hoje a UEFA anunciou competições. A UEFA Champions League, a UEFA Europa League, a Women's Champions League, né? A Champions League feminina. Da UEFA Champions League serão disputadas em Lisboa com jogos únicos, entre os dias 12 e 23 de agosto, nos estádios de Sport e Benfica. Os jogos das oitavas de final, que ainda precisam ser disputados, ocorrerão nos dias 7 e 8 de agosto, possivelmente nas cidades de Porto e Guimarães, ou nos locais previamente escolhidos, previamente previstos. Já na Europa League, a segunda competição mais importante continental lá na Europa, os jogos da reta final ocorrerão na Alemanha entre os dias 10 e 21 de agosto, no mesmo sistema que vai ocorrer na Champions League. A final será realizada na cidade de Colônia e os jogos de volta das oitavas serão nos dias 5 e 6, ainda sem local definido. Já os confrontos que tiveram jogo de ida adiado serão decididos em jogo único. No futebol feminino, na Women's Champions League, a sede será a Espanha, entre os dias 21 e 30 de agosto. A final está marcada para o dia 30, na cidade de San Sebastián. Seguindo a organização da UEFA, todos os embates serão com partidas únicas. Obviamente, todas essas partidas das competições da Europa serão realizadas sem a presença de público. Fica a informação para os nossos ouvintes. Eu queria já levantar um debate com os amigos. O que vocês acham desse modelo de disputa que vai assemelhar com Copa do Mundo, esse modelo rápido que pode ser bastante atrativo para a audiência de pessoas que assistem a Champions League, já assistiam em todo o mundo?
Bom, é assim, vai ser legal, principalmente tentando mesclar o calendário com a pandemia, né, que atrapalhou todo o calendário. E eu acho que é a chance de muitos times, como é jogo único nas quartas, na semi e na final, é a chance de times que nunca ganharam ganhar. Por exemplo, PSG de Neymar. E eu acho, né, na minha opinião, nessa opinião, que o PSG tem muitas chances de ganhar. E eu acho que é um dos favoritos, se não o mais favorito, a ganhar a Champions. E é um formato legal, vamos ver. Mas eu não vejo que vai encaixar. Mas é um formato legal que nessa pandemia vai ser bom de ver.
Pois é, eu gostei também, eu achei interessante esse formato, me lembrou o Mundial de Clubes que teve no Rio de Janeiro no ano 2000. Então eu acho que essas fases finais, assim, em condições normais, não funcionariam bem, mas eu acho que seria legal dar um espírito de Copa do Mundo, né, sem torcida, mas na tomada das devidas proporções. Mas achei legal essas competições focadas num lugar e jogos um atrás do outro. É bom pra gente acompanhar o futebol, né? Uma pena que é sem o público, mas vida que segue.
Sobre a questão de favoritos, eu acho que eu acredito que o PSG, grande time, vinha fazendo uma grande temporada. O Neymar vinha tendo talvez a sua melhor temporada com a camisa do clube francês. Bem, o PSG tá sem disputa de campeonato nacional, né? O francês foi, por muita gente fala, preconcimente, muita gente acredita que o campeonato francês foi preconcimente realizado com o título da equipe de Paris. Porém, por exemplo, o Bayern foi a primeira equipe grande, voltou, né? A Bundesliga foi o primeiro campeonato nacional a retornar. Talvez, eu acho que talvez o Bayern esteja um pouco à frente, e talvez o Manchester City, visto que o Manchester City não tem condições mais de ganhar a Premier League. Eu só queria deixar mais uma informação para você ver como o mês de agosto vai ser agitado lá no futebol europeu. Entre os dias 5 e 23 de agosto, apenas 3 dias serão livres. O resto é mata-mata de Liga dos Campeões ou Liga Europa. Provavelmente mais um grande mês de futebol para os seus amantes. Eu confesso que estou bastante ansioso e espero que os times já estejam em melhores condições. Hoje, dois jogos da Premier League não apresentaram um nível que a gente está acostumado, mas que espero que em agosto as equipes já tenham encontrado a sua melhor forma e seja um mês bem, assim, seja grande para a gente que gosta de futebol.
Pois é, Luiz Vieira, agosto promete. Estou falando aqui no meu ponto eletrônico, estou escutando que tem gente lá no Facebook, é isso mesmo, Thiago?
Tem gente no Facebook e você falou que agosto tem futebol, vai ter futebol agosto, né? Parei, vamos aqui pro nosso Facebook, Maria Magdalena acompanhando com a gente, Marta Farias, Hélio Farias, o Ellison Carlos, Miguel Ângelo Alves Gama, Hélio Farias aqui também. Boa noite. Em tempo de pandemia, cautela e caldo de galinha são necessários, principalmente para acalmar os ânimos de governantes e analistas políticos e esportivos. E salve o Maracanã nos seus 70 anos, estádio onde vi desfilar Ademir da Guia e Ronaldinho Gaúcho. E Madalena Perucchi aqui falando que é um absurdo voltar ao futebol numa situação que nós encontramos. E é isso, exatamente desta forma, Beatriz Calil.
Valeu, Thiago. Abraço a todos os nossos ouvintes e um abraço especial para minha amiga Catarina Brito, que está fazendo aniversário hoje. Então, gente, iremos ao nosso último intervalo do dia e daqui a pouco a gente volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos aqui com Óbvio Lulante, peço perdão porque o meu computador deu um bizil aqui rapidinho, mas já voltamos e agora a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
Bom, quem escolheu a frase fui eu mesma, então farei a leitura aqui. Abre aspas. Isso não é sobre política, isso é sobre humanidade. Olhando a nós mesmos no espelho e sentindo que fizemos tudo o que pudemos para proteger aqueles que não podem, por qualquer razão ou circunstância, se protegerem. Afiliações políticas à parte, não podemos todos concordar que nenhuma criança deveria ir dormir com fome? Fecha aspas. Esse é um dos trechos da carta aberta de Marcus Rashford, jogador inglês de 22 anos, de descendência caribenha, que, desde 2015, atua no Manchester United, da Inglaterra, como atacante. No domingo, último dia 14, ele postou a carta em suas redes, contando sobre dificuldades de sua infância e fazendo um apelo ao governo britânico contra a fome infantil. A postagem gerou grande engajamento nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, já tem mais de 300 mil curtidas. Ontem, dia 16, dois dias depois da divulgação da carta, o governo britânico anunciou que vai criar como se fosse um fundo escolar, para ajudar a alimentar crianças de famílias carentes durante as férias, por 6 semanas. Abre aspas. Eu nem sei o que dizer. Basta olhar para o que podemos fazer quando nos unimos. Fecha aspas, disse o jogador em seu Twitter depois do anúncio. Bom, a partir dessas duas frases, queria fazer alguns questionamentos para a nossa mesa virtual do Óbvio Lulante. Ultimamente, estamos falando sobre a crescente demanda de posicionamento dos jogadores em relação às questões sociais. O que as ações de Rashford simbolizam para a Inglaterra e para o mundo, gente? Em sua carta aberta, o jogador disse que essa temática não é sobre política. O que vocês pensam sobre isso?
Pois é, eu deu um orgulho danado vendo essas reportagens sobre o Mark Rashford. Eu fiquei, assim, orgulhoso de ver um garoto de 22 anos, ele realmente é um garoto, né? A consciência social que ele tem, mandar uma carta aberta para as autoridades inglesas e chamar para ele uma responsabilidade. E é interessantíssimo, né, você ver, né, até o que o Ives falou, o orgulho. É muito legal você ver um jogador com esse tipo de posicionamento, entendendo o papel social de um jogador de futebol e de formador de opinião para além de peça de marca. Não quero aqui comparar com A ou B, mas exaltar o trabalho e a postura do Rashford. Eu achei, assim, interessantíssimo. Tipo, eu não era, não prestava muita atenção nele, vou ser sincero, mas a partir de hoje passei, assim, a prestar muita atenção nesse garoto. Vou torcer muito para ele.
Então, eu já não acompanho muito o futebol internacional, tento acompanhar mais o futebol brasileiro, cara. Eu fiquei também, assim, felizmente surpreendido com a notícia dele, com essa ação, essa carta, a repercussão que ela teve, a ponta até do Manchester City também parabenizar o garoto, se eu não me engano. E o que ele fala também é uma coisa que repercute sobre a própria condição de estado de bem-estar das pessoas da Inglaterra, de modo geral. Porque isso que ele fala, que ele pede para o governo inglês fornecer merenda, é uma coisa que acontece aqui no Brasil de uma maneira generalizada. Então a gente pensa assim, pô, lá não está muito diferente daqui. Então nós temos um problema sistêmico e a gente tem que se atentar a isso. A questão ela atinge tanto países, né, centrais que de uma ordem e nesse mundo capitalista que a gente vive, quanto os países periféricos. A coisa é muito complicada, a questão da segurança alimentar das pessoas está muito ameaçada com essa questão da pandemia. Então é bom a gente... Essa carta traz elementos para a gente refletir sobre uma série de questões. Muito bacana a carta dele.
Ashford é um jovem, como o Carlos Costa falou, de 22 anos, filho de uma mãe que tem mais outros 4 filhos, solteira e que sobreviveu a maior parte da sua vida com um salário mínimo e necessitando de outros benefícios do governo britânico. Ou seja, mostra que Ashford não nega suas origens e acredita, né? Sabe que muita gente passa pela mesma situação que ele passou durante tanto tempo, e além desse pressionado, essa pressão que ele fez para o governo sobre o primeiro-ministro Boris Johnson, o ministro da Grã-Bretanha, antes disso ele já tinha liderado uma campanha que arrecadou mais de 3 milhões de reais para ajudar a alimentação de famílias carentes do país. Além do Manchester City, que o TJ falou, o Liverpool também parabenizou em suas redes sociais, falando que, por essa ação, pessoas que torcem para o Liverpool, crianças que torcem para o Liverpool, também vão ser agraciadas com esse benefício que vai ser concedido pelo governo britânico.
Exatamente. E como a Kalil perguntou, né, no final da frase dela, isso não... Infelizmente gira por uma questão política, né? Gira no mundo político, mas não é sobre política. Realmente o que o Hesha falou para mim faz sentido, não é sobre política. A gente tá no Brasil, principalmente, a gente politiza qualquer coisa. A gente coloca como um remédio que pode ser provado ou não ainda cientificamente com o coronavírus, a gente politizou. A gente falou quem apoia a cloroquina é extrema esquerda e quem não apoia é petista. E ponto. Não existe um outro paralelo aqui no Brasil. Infelizmente, uma questão da fome é uma questão que a gente tem que apoiar, ser contra a fome no infantil, principalmente, que foi o que o Rashford aqui apontou. A gente tem que ser contra e ponto. Não existe, eu sou a favor da fome. Quem não quem é a favor da fome, quem não... perdão, né? Se eu for a favor da fome, eu falar, quem é contra a fome é comunista, quem for contra a fome é extrema esquerda. E não pode ser assim. Por exemplo, o racismo aqui no Brasil, a gente conseguiu colocar que... pessoas conseguiram colocar que quem apoia a causa antirracista... ele é um comunista. Isso a gente não pode lidar. Eu acho que é isso que eu vou terminar. É porque a gente conseguiu, aqui no Brasil, a gente consegue politizar qualquer coisa nesta forma, de colocar no extremo qualquer coisa. E infelizmente não pode ser assim, principalmente em causas como essa, que é do Rashford. Não é você apoiar lado A ou B. Você tem que ser contra a fome. Você não pode querer que as pessoas passem fome.
Porque, na verdade, a gente precisa entender que a política, ela não é só política partidária. Ela não é só essa política ideológica de comunistas, fascistas e tudo isso que está em voga, muito em voga hoje em dia, essa discussão de polarização. Tudo é política, tudo que tem relação com negociação, com relações interpessoais, institucionais, tudo isso é política. Então, quando você levanta uma bandeira sobre o racismo, sobre feminismo, sobre combate à LGBTfobia, qualquer tipo de coisa, você está fazendo política. Isso não significa que você se posicione de um lado ou de outro dentro de uma política partidária. Então, como o TJ falou aqui no nosso chat privado, até a morte é política. Então, quando esse posicionamento do jogador, ele é político, essa ação dele é política e a resposta também das autoridades é política, mesmo que não tenha relação exata com partido A ou B.
E é com essa discussão que a gente vai fechando o óbvio lanche de hoje. A gente agradece ao Gabriel Sarnagli, nosso designer, ao Iago Proença, Matheus Caburé, Renata Lemos, Thiago Perucchi, TJ, Ives Vieira, TCC e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Até semana que vem, galera!
Atenção, rede da UFMG Educativa! Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.